Esse homem nu sou eu, olhos de contemplação. Inca Maia, pigmeu, minha tribo me perdeu quando entrei no templo da paixão. Se você olha pra mim, se me dá atenção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Se você toca em mim, alaúde é emoção. Eu me desmancho suave, nuvem no avião. Himalaia envenenou, esse homem nu sou eu, olhos de contemplação. Inca Maia, pigmeu, minha tribo me perdeu quando entrei no templo da paixão.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Agora vem pra perto do bem, vem depressa, vem. 3:04.
Música e da informação.
Você tem o tempo que quiser, de você aceito o que vier. Solidão. Me promete tudo outra vez, na esperança louca de um talvez. Me basta a ilusão. Só te peço um brilho de um luar. Eu só quero um sonho pra sonhar. Um lugar pra mim. Eu só quero um tema pra viver. Versos de um poema pra dizer. Eu te aceito assim. Esquecer, eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração.
Minha vida.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
A Amazônia pode perder o equivalente a quase 2 milhões de campos de futebol de floresta nos próximos 10 anos, caso a moratória da soja deixe de existir. O alerta é de um estudo publicado na revista Science. Os pesquisadores estimam que o desmatamento pode chegar a 1 milhão e 400 mil hectares no período. Cristiane Mazetti, coordenadora da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, é uma das autoras da pesquisa.
O artigo reforça que acabar com a moratória da soja é um tiro no pé, tanto para o próprio setor produtivo quanto para a sociedade. O fim do acordo, ele não beneficiará os produtores que podem expandir a produção na imensidão de áreas que já estão abertas, que já foram desmatadas há bastante tempo. Ele coloca uma quantidade enorme de florestas em risco, comprometendo inclusive as metas climáticas do Brasil e os serviços ambientais da floresta que beneficiam a própria produção de soja, exemplo das chuvas, né, que irrigam as lavouras. E além de tudo, o fim do acordo, ele também mina a credibilidade da soja brasileira, que agora perde uma proteção importante contra o desmatamento, enquanto o mercado consumidor dessa soja tem demandado cada vez mais rastreabilidade e garantia de que não está associada ao desmatamento.
A moratória da soja foi criada em 2006 e reúne empresas, organizações da sociedade civil e o governo para impedir a compra de soja cultivada em áreas desmatadas após julho de 2008. Segundo o estudo, o acordo reduziu em 35% o desmatamento nas áreas de expansão da cultura e não há evidências de que tenha prejudicado o crescimento dos produtores ou o preço pago pelo grão. Os autores ainda afirmam que o cumprimento do Código Florestal sozinho não teria o mesmo efeito para conter o desmatamento.
Quando observamos aí as propostas de substituição que já foram colocadas no debate, nós temos principalmente a implementação, simples implementação da legislação, né, do Código Florestal, e também os compromissos individuais por parte das empresas. E a gente aponta que essas substituições isoladas, elas não vão trazer o mesmo nível de eficácia da moratória da soja. E aí por quê, né? A fórmula da moratória da soja, ela funcionava muito bem por conta do seu critério absoluto de desmatamento zero. Então, era um acordo que ele não ficava vulnerável a possíveis mudanças do que é aceito legalmente. A gente vê aí tentativas, né, de enfraquecer a legislação ambiental, principalmente dentro do Congresso Nacional.
O tema também será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. No dia 12 de agosto, os ministros devem julgar a constitucionalidade de leis estaduais que retiraram benefícios fiscais de empresas que adotam critérios ambientais mais rigorosos, como os previstos na moratória da soja. A decisão pode ter impacto direto no futuro do acordo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
3:19.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Faz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço, nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Música. tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus que peço, dos versos meus, tão seus, que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu vivo onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. O que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou? Você está vendo o que está acontecendo? Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço, nos versos meus, tão seus, que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante.
Like I knew I would. lick your lips as I soak my feet. And then you know this little carpet burn. My stomach drop and my guts turn. You shrug and it's the worst to truly stuck the knife ever. I cheated myself like I knew.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Horas e 31 minutos.
I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never
was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples. Said when you know, you know, and when you don't, you don't. And all of the foes and all of the friends, I've seen it before, they'll see it again. Life is a song, it ends when it ends. I was wrong. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. You're starving till you're not. And all of the foes and all of the friends have messed up before, they'll mess up again. Life is a song, it ends when it ends. You move on.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Iniciação científica se consolida como diferencial para o mercado de trabalho. Pois é, esse o nosso assunto agora, o nosso contato é com o professor Pedro Zanchetti, coordenador do curso de tecnologia da Unicelv. Olá, professor, como é que está o senhor? Tudo bem?
Paulinho, pessoal da audiência da rádio Cidade de Jundiaí, tudo bem?
Tudo ótimo.
É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista com os senhores para falar sobre iniciação científica.
Maravilha.
Nós tivemos agora no dia 8 de julho a comemoração ao Dia Nacional da Ciência. Então é um prazer estar aqui ao vivo para poder falar um pouco com vocês e com a audiência sobre a importância que é hoje a pesquisa no nosso Brasil, o desenvolvimento do intelecto na pesquisa para os nossos acadêmicos aqui da Unicelv.
Olha, a gente que agradece seu tempo, disponibilidade e gentileza em nos atender, professor, muito obrigado. Bom, professor, a ciência, como o senhor já disse, né, está cada vez mais presente na formação dos profissionais, não, professor?
Exatamente, a construção do conhecimento ela se dá em cima da busca e o aprimoramento de novas descobertas, que E, de fato, quando a gente faz iniciação científica, a gente executa um método sistemático de olhar para os problemas do mundo, testar hipóteses e construir soluções reais para crises emergentes, para inovar, buscar ajudar a sociedade em melhorias. A sociedade, as empresas, tudo, em todas as áreas, todos os segmentos a gente pode contribuir.
É, com toda certeza. E, professor, há muitos programas da chamada iniciação científica?
Sim, aqui na Unicelv a gente tem os núcleos que incentivam o desenvolvimento da iniciação científica. A gente sabe que uma instituição de qualidade, ela transita em três áreas que são fundamentais, que é o ensino, a aula em si, a extensão universitária, que é na comunidade, e a outra parte, que é a pesquisa. E na área da pesquisa, nós da Unicelv desenvolvemos projetos onde professores nossos do quadro, eles criam projetos, propostas de projetos. Esses projetos, eles estão disponibilizados no nosso portal do NEP, que é o portal que é onde incentiva a construção do conhecimento, as pesquisas, e depois os projetos que são selecionados pela comissão interna da instituição desses professores, ela é divulgada por um período para que os alunos possam se inscrever. E depois que os alunos se inscrevem, aí o professor faz entrevistas e os alunos selecionados realizam as suas pesquisas com a orientação semanal do professor, orientador, por um período de um ano.
Bacana. Ô, professor, são várias as áreas de atuação, né?
São. Na Unicelv a gente tem uma diversidade muito grande de áreas de formação. São mais de 160 cursos EAD à distância, do qual tanto a área de gestão, quanto a área de tecnologia, quanto a área de licenciatura, na área de saúde, na área de telecomunicação, enfim, várias áreas, a gente tem um vasto número de professores pesquisadores. Posso explicar para vocês que um professor ele se torna pesquisador porque ele realmente ele avança na sua formação, a partir de uma especialização, depois com um mestrado e depois com um doutorado. No nosso caso, da Unicelv, os professores que têm doutorado passam de 75%, mestrado e doutorado, né? Só de doutorado nós temos 23%, 24% de mestre, quase 50%. Então, esses professores, eles vêm com uma bagagem muito, no seu perfil, na sua essência, muito grande de pesquisadores, que incentivam depois os alunos a terem esse perfil, de realmente buscarem novos conhecimentos, né? Aperfeiçoar neles habilidades e competências científicas para que quando estiver formado, sabe, Paulinho, eles estejam melhor qualificados a atender o mercado de trabalho, do qual a gente pode até falar assim com propriedade que o mito de que você se torna pesquisador só para ser professor não é verdade. Hoje você é aluno de qualquer área, não precisa atuar como professor, mas pode se tornar um pesquisador. Porque em todo segmento de toda empresa, toda organização que contrata um aluno nosso, ele quer que esse aluno tenha esse perfil de pesquisador, proatividade, resolução de problemas, que realmente tenha o preparo científico para fazer a diferença. Realmente poder, com a formação pela área que ele está se formando aqui, contribuir cada vez mais na empresa, na sociedade, com a geração de novos conhecimentos e soluções de problemas que a cada dia surgem.
O professor acaba sendo um baita complemento com a sala de aula, né? Esse trabalho, essa extensão, né, no caso desse curso, acaba sendo um complemento e tanto com a sala de aula propriamente, né?
E essa é a nossa grande satisfação enquanto corpo docente, é que nós professores, eu sou coordenador de curso da área de tecnologia aqui na Unicelv. Então nós, no nosso grupo de professores, tanto tecnologia como das outras áreas, licenciaturas, saúde, etc., esses professores, eles têm uma experiência, uma bagagem muito grande com o mercado de trabalho também, com a atuação prática no mercado de trabalho. Então eles, junto com as orientações que eles fazem com os nossos acadêmicos, eles acabam mostrando um outro viés, uma nova realidade, para que esses alunos possam estar mais completos na formação deles. E que é um diferencial para aquele aluno que tem uma formação de pesquisador também. Porque aquele aluno que vai enxergar na empresa o dia a dia e ver como eu posso melhorar, automatizar ou aprimorar o dia a dia da empresa. Isso se dá daquele perfil daquela pessoa que está investigando, que está buscando novos conhecimentos, novas possibilidades, utilizando e buscando aprimorar novas metodologias, novos processos dentro do seu trabalho, das empresas, ou independente da área que tiver, mas é aquela pessoa que vai enxergar a possibilidade de melhorar a produtividade e a gestão de uma empresa, o negócio de uma empresa.
Maravilha, e sem contar, né, falando que as pessoas estão buscando isso hoje em dia, é claro, né, ter a satisfação profissional, mas também pensar no bolso, resulta também uma outra realidade no próprio salário, né, professor?
Com certeza, nós podemos ter N exemplos de acadêmicos que quando se formam com um perfil também de pesquisadores, que tem na sua essência aí um perfil de cientista, são aqueles profissionais que são bem valorizados no mercado de trabalho. Porque é um profissional que está mais bem completo, formado, e tem um grande diferencial de atuação dentro de uma organização. Isso nos traz muita alegria em ver esse aluno que tem interesse, que tem vontade, que busca os professores, troca informações junto com a gente aqui na UniaSelv, para que eles possam se melhorem preparados e se enquadrar cada vez mais aperfeiçoados para a atuação profissional deles.
E sem contar, né, professor, que hoje a ciência é plural, né? Muito além do jaleco branco dentro de um laboratório, né?
Sem contar exatamente isso. Hoje, nós, quando realizamos pesquisas, a gente tem uma atuação multidisciplinar, interdisciplinar, que envolve a troca de informação entre várias pessoas de várias áreas, para entender e discutirem juntos e aprimorarem juntos a solução daquele problema, daquele negócio que eles estão trabalhando. Então, é fundamental nós termos esse perfil também de trabalhar com áreas diferentes, com pessoas de outras formações, porque eu na área de tecnologia, nós professores aqui, a gente sempre diz para os nossos alunos que a tecnologia, ela atua como um fim para a área de negócio. Então, em todas as áreas, os nossos alunos podem estar atuando para ajudar a automatizar a tecnologia, melhorar no dia a dia da gestão de um negócio.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, quer dizer, uma tendência em, sim, muitos, mas muitos segmentos, né, professor?
Muitos segmentos. Nós temos também que visualizar a questão de que existe fomentos de pesquisa, tanto para pessoas que estão dentro de uma universidade, quanto as pessoas que estão em empresas ou por conta própria querem desenvolver pesquisas. Basta você ser empreendedor, pensar em alternativas, soluções novas, e buscar fomentos do governo, de empresas, para que você possa ser o co-criador e precursor de uma inovação, de uma melhoria que hoje em dia se tem cada vez mais a necessidade de buscar você se destacar nesse mercado, fazendo diferente, melhorando e atuando em áreas que muitas vezes pessoas não estão atuando, né? Surgindo uma nova possibilidade de trabalho.
Como dizem, né, no linguajar popular, pensar fora da caixinha, né, professor?
Exatamente. E isso nos traz muita satisfação e perceber que nós temos alunos aqui na UniaSelv muito bons, que realmente pensam fora da caixinha, que eles enxergam possibilidades, estudam, né? No dia a dia eles já nasceram na era digital. É. Então no dia a dia eles já têm várias informações na palma da mão, basta eles se interessar e buscar o nosso apoio aqui na UniaSelv para que eles possam se aprimorar e construir uma trajetória para a vida deles profissional brilhante.
Maravilha. Professor, qual para fechar, já agradecendo mais uma vez a participação do senhor aqui, qual o contato para outras informações, as pessoas que ouviram esse papo se interessaram e tal, qual o contato de vocês?
Bom, basta acessar então nossas redes sociais da UniaSelv, como também o portal uniaselv.com, né, .br, ali o aluno tem acesso a todos os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação e cursos técnicos, né, para poder realmente fazer contato com os coordenadores de curso. E também, por exemplo, no YouTube, a gente tem vários vídeos gravados institucionais que o aluno também pode se inteirar, onde tem nossa gerência acadêmica, reitoria, pró-reitoria, todo mundo aberto a explicar para o aluno o caminho das pedras para ele construir o futuro dele, se formando aqui na UniaSelv.
Maravilha. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, UniaSelv é UniaSelvi, tá certo? É isso aí. Professor isso aí. Pedro, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui na nossa programação. Forte abraço para o senhor.
Um forte abraço, foi uma grande satisfação poder falar ao vivo com vocês na Rádio Cidade de Jundiaí. Fique com Deus, um abraço.
Valeu, a gente quem agradece, professor Pedro Zanquete, coordenador de cursos de tecnologia da Uniaselv, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
3:46.
Cidade na madrugada, madrugada, madrugada.
Jeito de agradar, um sorriso.
Cidade na Madrugada. Na Madrugada. Na Madrugada. Antecipando as notícias.
Horas e 56 minutos.
Paixão. atravessou meus olhos, encheu a minha mão, caiu no chão em doces gotas de amor, evaporou na noite, nublou o céu de estrelas e derramou manhã. Seu amor sabe de tudo fazer, pode ter um jeito de acasalar o canto do mar com minha voz de cantor e fazer do meu canto um brado tão fundo que só um grande amor atinge pra amolecer o mundo e seu coração desfunde. E seu coração desfunde. Coração desfunde. Seu coração desfunde. O mar vazou de uma paixão, atravessou meus olhos, encheu a minha mão, caiu no chão em doces gotas de amor, evaporou na noite, nublou o céu de estrelas e derramou. O amor sabe de tudo fazer, pode ter um jeito de acasalar o canto do mar com minha voz de cantor e fazer do meu canto um brado tão fundo que só um grande amor atinge pra amolecer o mundo. E seu coração desfunde. E seu coração desfunde. Ai, eu dou. Seu coração desfunde. E seu coração desfunde.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
coração.
Na madrugada, fique nessa companhia.
I saw you on the corner. You look happy, happier than I do. Your hair's a little longer. Am I crazy? Is it blonder than it was? Then when you walked out of my house, I didn't say a thing, no. It's funny how a year can fill your head with shoulda, woulda, coulda been.
Took my words, wrote them down, threw them out, and now there's only five left to tell you.
Baby, I want you back. There's a space in my bed in the shape of your head. If I said it, what if I said it? Baby, I want you back. Would you come? I need you right now. I said it there, I said it. Baby,
when you meet me at the chateau at a table, I'll get your favorite Chardonnay. Cause babe, you know a bottle is a little bit too much to drink alone.
We could catch up, make out, make up. Cause I don't wanna go another day without you. Come on, baby, I want you back.
There's a space in my bed, in the shape of your head. I said it, what if I said it? Baby, I want you back.
I want you.
Would you come back around? Cause I need you right now. I said it there, I said it. Baby, I want you back.
And now there's only five left to tell you.
Baby, I want you back. There's a space in my bed, in the shape of your head. I said it, what if I said it? Baby, I want you back. Would you come back around? Cause I need you right now. I said it, there I said it.
Quatro horas e 12 minutos.
Abre a porta. Apareci. A mais bonita, sorriu pra mim. Naquele instante, me convenci o bom da vida. Apareci. A mais bonita.
Céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor. Usufruir do bem, do bom, do melhor, seja comum pra qualquer um. Seja quem for, abre a porta. Apareci. A mais bonita. Sorriu pra mim. Naquele instante. cuidar. Vai prosseguir, vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor. Melhor seja comum pra qualquer um, seja quem for. Abre a porta, amor. Apareci. Isso é a vida.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
As novas tarifas impostas contra as exportações brasileiras para os Estados Unidos terão impacto reduzido na economia do país. A medida foi anunciada no final desta quarta-feira pelo governo Donald Trump e prevê uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos do Brasil vendidos no mercado norte-americano. Só que mesmo com o grande destaque midiático, Maurício Andrade Vaz, professor do Programa de Pós-Graduação Profissional em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz que o impacto real na macroeconomia brasileira vai ser reduzido. Isso porque o próprio governo Trump criou uma grande lista de exceções que contempla mais de 2 mil produtos.
A gente não vai observar tanto impacto, por exemplo, em termos macroeconômicos, porque o grosso do que a gente exporta está sendo isento, então em torno de 80% dos nossos produtos estão sendo isentos, né? E aí, então, macroeconômicos, a gente consegue dar uma suavizada nesses efeitos, né?
Outro fator que torna o impacto macroeconômico reduzido é que o Brasil conseguiu ampliar os mercados desde as primeiras medidas protecionistas dos Estados Unidos contra o Brasil. Além disso, Vaz lembra que os exportadores brasileiros também conseguem utilizar manobras que permitem driblar essas tarifas.
Acontece na prática que o Brasil exporta para um país que não tem uma relação, né, de sobretaxa com os Estados Unidos, e esse país depois ele reexporta para os Estados Unidos. Então acaba tendo um aumento em termos de custos de transporte, né? Mas esse tabelamento, essa forma intermediária de vender para os Estados Unidos aconteceu na vez passada, essa que a gente chama de triangulação, e pode voltar a acontecer.
Só que mesmo sem impactos macro, o economista lembra que alguns setores podem sim ser muito prejudicados, como por exemplo o de madeira e o calçadista, que devem ser afetados fortemente, o que pode acarretar inclusive em demissões. Mas para além da economia, o tarifaço também coloca as relações entre os dois países em um impasse inédito, como lembra o cientista político e professor da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, Augusto Neftali Corte de Oliveira.
A verdade é que o presidente Donald Trump trata mal tanto amigos quanto os adversários dos Estados Unidos. As decisões que foram tomadas de sobretaxado para os brasileiros, ela está num contexto de guerra comercial generalizada. Existem desafios internos, né, relativos à justiça dos Estados Unidos para que essas tarifas fiquem em vigor. E o exemplo que os Estados Unidos resolveu adotar em relação ao Brasil, com decisões ditas técnicas, mas que na verdade são pouco justificáveis, é parte do esforço dos Estados Unidos de criar barreiras comerciais que beneficiem a indústria americana, por um lado, e, por outro lado, atinge objetivos políticos da administração Trump o resto do mundo.
O Palácio do Planalto reagiu através de nota à adesão dos Estados Unidos e classificou a medida das tarifas como um marco lastimável na relação dos dois países. Um tema central para a adesão do governo Trump é o PIX. Isso porque os Estados Unidos veem o sistema de pagamento brasileiro como uma forma de prejudicar as empresas do país, o que já foi rechaçado, inclusive, por grandes administradoras de cartão de crédito sediadas nos Estados Unidos e que seriam as principais afetadas pelo PIX. Oliveira aponta que, na verdade, o que está em jogo é a proteção ao poder financeiro global dos Estados Unidos, que é muito mais relevante do que a defesa das empresas norte-americanas.
O PIX é visto como um exemplo que desafia o poder econômico dos Estados Unidos no controle das transações financeiras. Então, se o PIX se torna uma medida adotada por outros países, pode ser que muitos países do mundo parem de usar os serviços financeiros dos Estados Unidos, em especial os cartões de créditos, mas também o sistema bancário de transações, né, dos Estados Unidos. Portanto, o PIX é visto como uma ameaça ao grande poder dos Estados Unidos no controle sobre as transações financeiras entre indivíduos, entre empresas.
Só que mesmo com os ataques, Weiss avalia que o PIX não corre risco de mudança, exclusão ou cobrança de taxas. Pelo menos, por enquanto.
O governo foi bem firme em relação a não aceitar qualquer tipo de discussão sobre o PIX, e os Estados Unidos não têm mecanismos para impedir a nossa adoção do PIX, assim, nós não tem como interferir no nosso sistema financeiro, nosso sistema de pagamentos, né? Ao menos isso, né, no atual governo, né, no eventual governo do Flávio Bolsonaro, né? Como teve alguns indícios de interlocutores, né, do Eduardo Bolsonaro, de utilizar um sistema de pagamentos dos Estados Unidos ou algum tipo de compensação, eu teria um certo receio, né? Mas na configuração atual, não.
Na nota divulgada logo após a adesão dos Estados Unidos, o governo brasileiro chama a medida como injustificada e afirma que o Brasil iniciará imediatamente trâmites para acionar os instrumentos previstos em uma lei de reciprocidade. Em abril do ano passado, o Congresso aprovou essa nova lei, que é um mecanismo que pode ser utilizado pelo governo do Brasil para responder à adesão dos Estados Unidos. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
4 horas e 23 minutos.
Cidade na Madrugada, o melhor da música e da informação.
Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. What you're hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my
make me lose my breath, make me fall.